Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Virgínia Pereira da Silva, ela que é autora de História do Ensino Primário Rural em São Paulo e Santa Catarina, uma abordagem comparada, esse livro que sai pelo selinho da Cultura Acadêmica, nessa coleção que chama ProPG Digital, que é uma parceria entre a editora Unesp e nossa pró-reitoria de pós-graduação. Virgínia, qual é que surgiu o tema dessa sua pesquisa que virou o livro agora? Como é o seu interesse por esse assunto?
Primeiro, dizer que é um imenso prazer poder conversar com vocês e socializar, mostrar um pouquinho do meu trabalho, da minha tese de doutoramento. Oscar, quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz na Universidade do Estado de Santa Catarina. E naquela oportunidade, eu tinha uma curiosidade, uma intenção de pesquisa, que era ver como é que se dava a construção do tempo nas escolas isoladas nos anos 30 e 40 do século XX. A ideia era saber um pouco se esse conceito que a gente tem do tempo hoje, desse tempo medido, fragmentado, se ele estava colocado lá nos anos 30 ou se ele era vivido de uma outra forma. Com base nisso, quando eu fui fazer o meu doutorado em São Paulo, sob orientação da professora Rosa Fátima, a nossa ideia foi aprofundar um pouco mais esse estudo e, na verdade, procurar entender um pouco da história do ensino primário rural no país. Eu não sei se vocês sabem, mas as escolas isoladas eram aquelas escolas que ficavam na residência do próprio professor ou de alguém da comunidade, eram salas precárias, que reuniam vários alunos, né, de diferentes idades, num mesmo espaço, né, no mesmo espaço físico, onde a professora trabalhava, então, as diversas disciplinas. Foram essas escolas que alfabetizaram parte da nossa população infantil aí durante boa parte do século XX. Nós poderíamos remeter, Oscar, as escolas isoladas ao que hoje nós conhecemos como as escolas multisseriadas, as escolas do campo multisseriadas, que ainda continuam sendo aquelas escolas de sala única, né, e onde convivem alunos de diferentes idades. Bom, então a ideia surge daí, tentando reconstituir um pouco a história do ensino primário rural no país e trazendo à cena a importante contribuição que essas escolas deram, em que pese toda a precariedade das instalações, em que pese o problema de formação de professores, mas a significativa contribuição que elas deram no sentido de alfabetizar, né, e de auxiliar de alguma forma a inserir os meninos e meninas no novo modus operandi, enfim, no novo modo de organização social do período. Então, o motivo, assim, o que me moveu para a pesquisa foi isso.
E em termos de coleta de material, quer dizer, é fácil encontrar material sobre isso? Como foi a sua pesquisa nesse sentido?
Oscar, aliás, essa pergunta que você me fez, ela é extremamente importante, porque uma das primeiras preocupações do pesquisador tem que ser com as suas fontes, ou seja, se ele tem acesso, se elas estão disponíveis. Nós temos um problema no Brasil, de maneira geral, que é um pouco uma certa amnésia, né? No sentido da nossa memória mesmo, ausência de memória. Então, nós temos um problema cultural, de não preservação dos arquivos escolares, por exemplo, né? E os arquivos escolares, eles são um repositório da memória educativa de qualquer tempo, né? Desde que nós conhecemos a escola no país, ele é um repositório da memória. Então, o que que aconteceu? No período do meu mestrado, como eu trabalhei em Santa Catarina, então eu coletei muitos dados, né, quer dizer, as minhas fontes primárias, legislação, fichas escolares, os fichos, fichas de escrituração, eu consegui na escola. Como é que nós conseguimos essas fontes, assim? Tem um escritor americano que trabalha muito na Inglaterra, que é o professor Robert Darton, que trabalha com a história cultural, e ele foi repórter por algum tempo do New York Times, e ele diz o seguinte: o pesquisador, ele precisa ter o faro do repórter investigativo. Então, quando a gente chega na escola, é preciso ir naqueles lugares onde ninguém presta muita atenção, ninguém dá muita importância, né? São geralmente aquelas caixas que estão escondidinhas, guardadas em algum lugar. Certamente ali é um repositório de material importante para a gente poder contar a história. Então, eu consegui, na época do mestrado, esse material em Santa Catarina e em São Paulo. Então, esse material, ele é mais farto. É mais farto até pela própria cultura do Estado, de preservar a sua memória. Então, na própria Unesp, eu consegui muito material. o professor Monarca na Unesp mantém um acervo extremamente importante, onde também eu consegui os meus dados. Busquei outras fontes no IBGE, os anuários estatísticos, trabalhei com os anuários estatísticos nacionais, que é para acompanhar todo o movimento de expansão da escola primária. Fiz isso através desses anuários. E para fazer o estudo específico de São Paulo, eu trabalhei então com os anuários de São Paulo, que também eu encontrei na Unesp, às vezes com uma falha de um ano ou outro, mas eles numa sequência bem importante assim para o trabalho. De resto, procurei na biblioteca em São Paulo, na capital, na biblioteca Sudimenuti, que foi um educador extremamente importante para o Estado, né? Pelo menos na primeira ali dos anos 30, os anos 40, logo depois ele morre, mas esse período de 20 a 40 ele tem uma importância grande. O Centro do Professorado do Paulista leva o nome dele, inclusive, ele foi o seu primeiro diretor, e tem uma biblioteca com o nome dele no CPP, onde também eu tive acesso a muito material. Então, eu devo te dizer que, assim, eu não tive maiores dificuldades para encontrar o material. Mas é bom sempre dizer, Oscar, até para os jovens pesquisadores que estão nos encontrando, que quando eu digo eu não tive muita dificuldade, esse não ter dificuldade implica se perguntar o tempo todo e ir atrás de informações o tempo todo, né? Então é perguntar onde tem, conversar com as pessoas, conversar com professores, é manter esse espírito investigativo mesmo.
Nessa abordagem comparativa entre São Paulo e Santa Catarina, quais são as principais semelhanças e diferenças que a gente pode notar?
Isso, a ideia do trabalho foi essa mesmo, foi nós realizarmos um trabalho que tivesse uma amplitude maior e que nós pudéssemos observar duas regiões do país, porque nós temos estudos localizados, não é? Sobre o ensino primário, até sobre o ensino primário rural, ou no âmbito dos estados, ou no âmbito de cidades, enfim. A nossa ideia era ver justamente isso, quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre esses estados. O que tem de muito interessante, Oscar, nesse estudo? É porque em Santa Catarina, o grande reformador lá do início do século, em 1911, foi o professor Orestes Guimarães, e que foi um paulista, né, que estudou na escola normal, né, estudou com toda aquela elite do finalzinho do século XIX, e ele vai desenvolver, ele é chamado então para desenvolver a reforma do ensino em Santa Catarina. E aí nós vamos perceber que, embora ele tenha levado um modelo paulista de escolarização, porque São Paulo tem um modelo de escolarização firmado, São Paulo quer se colocar na cena nacional, né, como um país de vanguarda, como uma elite intelectual preocupada em resolver, né, seus problemas de educação e de educação elementar. O professor Orestes, quando vai para Santa Catarina, ele leva esse modelo, mas evidentemente um modelo, e isso nós temos um professor bem importante dos anos 30, o professor Rodrigues, né, que foi um estudioso da educação comparada, e ele vai dizer justamente isso. Um modelo, quando sai de um lugar e vai para outro lugar, ele assume outras formas, ou seja, ele é envolvido, atingido, né, afetado pelas questões culturais mesmo do novo lugar que esse modelo passa a ocupar. Então, o que nós vamos perceber é que talvez em Santa Catarina ali o professor Orestes tenha tido mais êxito, digamos assim, na reforma do que em São Paulo. Mas isso se deve a condições geográficas, à população, que era infinitamente menor do que do estado de São Paulo. Outro detalhe que eu tenho para te dizer, bem importante, é que a valorização da escola como um bem, né, como um bem cultural para a população, ela está muito relacionada à ideia e à concepção que os governantes e educadores, em determinados períodos, têm sobre a importância da escola. Então, na minha pesquisa, eu pude identificar isso. Aqueles estados com maior poder econômico, né, com nível de desenvolvimento maior, lá nas primeiras décadas do século XX, conseguiram apresentar, inclusive, resultados né, de alfabetização melhores, por exemplo, de que estados como o Nordeste e Norte do país. Esse é um elemento importante para a gente pensar o quanto essas diferenças abissais entre os estados nos trazem problemas hoje, né? Quer dizer, essa desigualdade do acesso ao conhecimento, à educação escolarizada, ela acaba afetando o nosso desenvolvimento não só econômico, mas o nosso desenvolvimento social e cultural também. Então, basicamente é isso, é vendo que em São Paulo havia essa preocupação de expandir o ensino, os dois estados enfrentaram problemas comuns, que depois eu pude observar que foram enfrentados também por outros estados, e foi toda uma questão de estradas, de acesso às escolas, e de como tornar atrativa a carreira docente para que a professora ou o professor fosse para a zona rural lecionar. Esse foi um dos problemas maiores que nós vivemos durante praticamente todo o século XX, especialmente nas áreas rurais, que foi de manter esse professor em condições dignas, né, no acesso à moradia, na questão do salário e nas condições de trabalho. Então, basicamente é isso, quer dizer, as proximidades são muito grandes entre os dois estados, mas o que nós vamos perceber é isso, é que em São Paulo a expansão ela se deu de uma maneira mais acelerada do que em outros estados, e aí por uma necessidade mesmo do próprio desenvolvimento econômico, né, dessa vocação industrial do estado, quer dizer, oferecer escolas era um elemento importante. Mas, de qualquer forma, Oscar, o que é importante a gente deixar claro? Que a expansão ela aconteceu de uma forma diferenciada. Em alguns momentos, a gente vai perceber ali entre as décadas de 30, 40, que a gente tem um movimento importante de valorização da educação rural, principalmente aí com o governo Vargas, com os acordos entre Brasil e Estados Unidos. Então, a educação rural, ela se torna, né, ela adquire um status importante. A escola não é mais apenas vista como um lugar apenas para se alfabetizar, mas é um lugar também para o menino, né, receber outras orientações de ordem social, de comportamento, de aprender a valorizar o seu país, as coisas da terra. Então, esse é um momento que a educação rural, ela tem, que eu diria para você que esse é o período que ela adquire um status, e ela, inclusive, na Constituição de 1934, é a primeira vez. Primeiro que em 1934, é o primeiro momento que nós temos a educação colocada na lei como uma questão social. E a educação rural, todo o financiamento, também quando se começa a pensar em organizar melhor o financiamento, ela também aparece em 1934. Então, esse é um período importante, né, em termos de ênfase, não só na questão da expansão, mas como todo um movimento que acontece nos anos 30, de renovação dos métodos de ensino, repensar a escola em outras bases, em outros procedimentos, com o ensino não mais tão tradicional no sentido aquele do menino, professor como o agente, né, de transmissão do conhecimento e o aluno como sujeito que absorve esse conhecimento, mas um ensino baseado na atividade, né? Ou seja, o aluno como sujeito mesmo, como centro do processo. E isso vai acontecer nos dois estados. Uma outra questão importante de apontar, assim, em termos de semelhanças, é essa dificuldade mesmo que nós estamos vendo durante esse período, por exemplo, de prédios escolares. Tanto São Paulo como Santa Catarina tiveram problemas bastante sérios com relação aos prédios escolares. Significa o quê? Que os prédios eram insuficientes para o número de alunos e o estado, por sua vez, não tinha prédios próprios. Santa Catarina vai resolver isso até melhor do que São Paulo, essa é uma diferença, certo? Quer dizer, São Paulo vai passar um período maior com dificuldade ali de comprar, de ter os seus prédios escolares, e Santa Catarina resolve um pouquinho melhor isso em função do tamanho do estado e das condições do estado. Um outro ponto que eu poderia te destacar, importante, de semelhança, é a questão do professor mesmo e a dificuldade de se manter o professor na zona rural. inclusive, Oscar, um dado que chama muita atenção é que nós sempre ficamos pensando que, bom, os lugares mais frágeis, não é, seriam aqueles que deveriam ter prioridade nas políticas. No estado de São Paulo tem um elemento assim que ele é muito curioso. Todos os cursos que eram oferecidos, né, pela Secretaria de Educação, eu imaginava que, bom, os professores da zona rural deveriam ter prioridade, né, em função das distâncias e tal, e isso não aconteceu. Na verdade, os professores da zona rural, no critério de acesso aos cursos, eles sempre eram deixados lá em último lugar, né? Então, se atende primeiro os professores da zona urbana, atende toda a demanda para depois atender o professor da zona rural. E nós convivemos com isso durante praticamente todo o século XX e esse problema se reflete nos dias de hoje, na forma como nós concebemos as escolas do campo, né? E aí estou falando em políticas governamentais, nós temos escolas sendo fechadas, e aí é preciso a gente repensar por que que historicamente nunca se deu a devida atenção, né, e o devido cuidado mesmo à população em idade escolar do campo. Então, esses estudos nos ajudam, sobretudo, a compreender a evolução, né, da educação rural ao longo do século XX e os reflexos, enfim, que nós temos hoje em termos de políticas, Oscar.
Agora, quem desejar conversar mais sobre esse assunto, a senhora pode deixar algum contato seu, do seu grupo de pesquisa, para trocar mais ideias, inclusive, sobre essa questão tão importante, né, que é essa história do ensino primário rural, para, na verdade, retomar, né, questões, descobrir arquivos. Imagino que deve ter muita coisa, às vezes, espalhada pelo país, que tem que ser, né, encontrada. É possível deixar alguns contatos?
É possível. Oscar, hoje nós temos um grupo muito grande, eu trabalho com a professora Rosa Fátima de Souza, que foi quem me orientou no doutorado, e aqui quero de público, né, agradecer pelo zelo e cuidado que a professora Fátima conduziu a orientação do meu doutoramento. E nós temos professora da Unesp, não é, de Araraquara, e da pós-graduação de Marília. E nós temos, então, um seminário que nós realizamos todo ano, e aí reunimos, né, pesquisadores do estado de São Paulo que trabalham com a questão rural. Nós somos poucos ainda, mas é uma comunidade, uma comunidade muito ativa, né, e assim, estudando bastante, que é a nossa intenção é mostrar isso, a contribuição, né, da escola rural, do ensino primário rural, na inserção mesmo dessa população do campo, ao acesso das primeiras letras, né, ao domínio desses rudimentos básicos. Um outro elemento que nós temos trabalhado também é a questão da cultura escolar, das práticas dos professores. Ficamos pensando assim, como um professor da zona rural que simplesmente fez o ensino primário e depois fez um ano de complementação escolar e foi ser professor, como é que ele incorporou esse hábito, né, professoral? Como é que ele sabia organizar o seu tempo? Como é que ele priorizava determinadas disciplinas em função de outras? Então, isso são elementos importantes para a gente discutir e para nós nos darmos conta, Oscar, principalmente, que nós estamos hoje numa fase no país de acesso universal à educação, quer dizer, esse momento agora histórico, ele é fundamental, porque é nesse momento, a partir de 1996, que nós temos, né, esse direito garantido, ou seja, todos os meninos e meninas devem estar na escola, obrigatoriamente. E agora o que nós precisamos pensar é como é que, associado a essa garantia do direito de estar na escola, como é que nós associamos e implementamos, né, um trabalho realmente de qualidade e que nos tirem desses índices aí que seguidamente aparecem, o Brasil sempre em último lugar nos índices aí de matemática, português, enfim. Então esse é o nosso intuito. Para conversar conosco, eu trabalho hoje na Universidade do Estado de Pernambuco, aqui nós temos, já tem um campo fértil, né, de trabalho. Eu tenho feito aqui com os alunos da graduação de pedagogia a reconstrução da história de algumas escolas da região, das escolas mais antigas, e aí, sobretudo, vamos investigar as escolas rurais, e quem quiser conversar comigo, pode escrever para o meu e-mail, que é virginia.avila@upe.br. Essa é uma forma de me encontrar. agora está saindo, então, pelo selo da Cultura Acadêmica, em livro, a minha tese. A dissertação de mestrado também já foi publicada. E o que nós queremos é isso, é trazer a memória da educação para a cena, para que a gente passe a ter um outro olhar sobre a escola pública, a escola que temos hoje. Me parece que o que está faltando nesse sentido é nós mostrarmos nas escolas de educação básica a importância de se conhecer a história da educação, né, e conhecer a história da escola, para que os alunos possam ter uma identificação e um sentimento de pertencimento maior com relação à sua escola. Então, manter e preservar a memória educativa é um dado assim, extremamente importante para nós nos constituirmos, né, enquanto realmente um país que preserva e que cuida da sua memória, Oscar.
Excelente. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a Virgínia Pereira da Silva. Falamos desse livro que sai justamente, né, nessa parceria entre a Editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, com o selinho da Cultura Acadêmica. E o livro é História do Ensino Primário Rural em São Paulo e Santa Catarina, uma abordagem comparada. Professora Virgínia, muito obrigado pela conversa, parabéns pelos seus trabalhos e até um próximo encontro, tá bom?
Muito obrigada, Oscar. Eu me coloco à disposição de vocês sempre que precisarem. É um prazer poder falar do trabalho e falar das nossas pesquisas.
Um grande abraço.